hoje, nós vamos mostrar um outro tipo de fusão nuclear, o Sol. O Sol é uma das 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia e uma estrela das mais medianas. Ela não é a maior e nem a menor, nem a mais jovem, nem a mais velha, nem a mais e nem a menos brilhante. Mas é justamente isso que permite que o estudo do Sol ajude na compreensão dos processos das estrelas. E o Sol está muito próximo, fazendo com que seja possível estudar até pequenos detalhes da superfície, como manchas e explosões. O nosso repórter Yuri Brancoli foi até o Instituto Astronômico e Geofísico da USP conversar com o estudioso do Sol, o físico Oscar Matsuura.
Se a gente pensar em 100 bilhões de estrelas, a gente vai pressupor seguramente uma diversidade muito grande de diferentes tipos de estrela. O Sol poderia ser considerado um bom modelo quando a gente pensa nessa possível diversidade, ou eu estou partindo de um pressuposto errado? Seriam todas mais ou menos parecidas?
Não, o seu pressuposto é certo e assim trabalha a astrofísica. De fato, as estrelas variam muito. As estrelas variam, por exemplo, na luminosidade. Existem estrelas que irradiam muito mais do que o Sol e existem estrelas que irradiam muito menos. Outro parâmetro importante é a massa, a quantidade de matéria. Existem estrelas muito mais com mais massa do que o Sol e outras com muito menos. Existem também diferenças quanto ao raio da estrela. Existem estrelas muito mais expandidas do que o Sol, assim como estrelas muito menores do que o Sol. Também pode variar o campo magnético. Existem estrelas com campos magnéticos muito mais fortes do que o Sol, outras com campos muito mais fracos. Outra coisa importante que varia nas estrelas é a rotação, umas que giram muito mais depressa, outras que giram mais devagar. Mas o importante nisso é que, apesar de a galáxia ter uma quantidade astronomicamente grande de objetos, né, os 100 bilhões de estrelas, todas elas têm valores comensuráveis, ou eu diria, valores comparáveis aos parâmetros que o Sol tem. E, nesse sentido, o Sol é enormemente didático, no sentido de que aquilo que nós conseguimos entender no Sol geralmente se aplica a essa multidão de estrelas que existe na galáxia.
Sendo o Sol uma estrela extremamente didática, como o senhor mesmo coloca, o que é que a gente já aprendeu nessas observações, nessas pesquisas, em busca de se compreender a estrutura, o funcionamento de uma estrela?
Eu tenho a impressão que uma das primeiras coisas que se aprendeu a respeito do funcionamento das estrelas veio exatamente do Sol, porque no início do século não se sabia explicar qual era a origem da energia que provinha essa enorme luminosidade do Sol. Trata-se de uma fonte quase inesgotável. É verdade que ela se esgota, mas é uma fonte extremamente compacta de energia que dinamiza todas as estrelas. E justamente essa espécie de impasse do qual o homem tomou consciência no início do século levou os cientistas à busca de uma explicação. E a explicação é exatamente são as reações termonucleares de queima do hidrogênio, transformando-os em hélio. Essas reações, na verdade, produzem no final um produto, o hélio, cuja massa é levemente inferior à massa dos ingredientes iniciais, que é basicamente o hidrogênio. E essa falta de massa, chamada assim mesmo deficiência de massa, segundo a equação famosa de Einstein, né, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é exatamente o que vai dar a explicação para a luminosidade do Sol. Então, a partir dessa explicação, o homem pôde ter um conhecimento de um processo extremamente importante que acontecia no interior do Sol.
Que seria o processo que se hoje tenta buscar febrilmente aqui na Terra, a famosa fusão nuclear, é isso?
Exatamente. A fusão nuclear sobre a qual, coincidentemente, por esses dias, tem movimentado a imprensa, porque, segundo alguns cientistas americanos, né, ter-se-ia conseguido a realização dessa fusão em laboratório, inclusive utilizando-se dispositivos extremamente simples.
Outro assunto de jornal muito atual é a questão das explosões solares, ou seja, a gente sabe que existe uma frequência cíclica de explosões solares, de aproximadamente 11 anos isso ocorre. E a próxima grande onda de explosões solares está se aproximando, está prevista para 1990. Qual que é a gênese dessas explosões? Como é que a gente pode entender uma explosão solar?
A atividade solar, ela é medida e quantificada através da quantidade de manchas solares existentes na superfície do Sol. As manchas são regiões apropriadamente assim chamadas, porque são regiões mais escuras do que o restante do disco do Sol. E são justamente mais escuras por serem regiões mais frias. E sabe-se hoje que essas regiões mais frias são regiões fortemente magnetizadas. Quer dizer que existe uma correlação de um para um entre mancha e campo magnético. Agora, essas manchas são efêmeras. Elas duram, dizemos, algumas rotações do Sol, porque, na verdade, o Sol gira a cada 27 dias, mais ou menos, uma rotação a cada 27 dias. Mas a quantidade das manchas é que varia ciclicamente. E a periodicidade desse ciclo é da ordem de 11,2 anos. Isso significa que, numa determinada época, nós vamos encontrar o Sol praticamente limpo, sem nenhuma mancha. Com o passar do tempo, o número de manchas vai aumentando e cobrindo uma área cada vez maior. Então, na época de máxima atividade, que é exatamente essa época da qual nós estamos nos aproximando, existe um aumento médio da quantidade de manchas no Sol. O Sol fica muito mais manchado. Agora, associado a isso, acontece o seguinte, que a mancha solar, ela é sede de uma série de fenômenos no Sol. Paradoxalmente, embora do ponto de vista de quem olha o Sol na luz branca, a mancha seja uma região mais fria, nas alturas mais altas da atmosfera do Sol, em camadas mais altas da atmosfera do Sol, existem emissões mais intensas na radiação ultravioleta, em ondas de rádio e também em emissão de raio-x. De maneira que existe um aumento de emissão em todas essas radiações.
Professor Oscar, quais são exatamente as relações que existem entre as manchas solares e as explosões solares?
Essas manchas são a sede das chamadas explosões solares. Quer dizer, as explosões acontecem nas manchas, de maneira que existem uma quantidade, ocorre uma quantidade maior de erupções quando existe um número maior de manchas, o que acontece, por sua vez, nas ocasiões em que o Sol está na sua máxima atividade. Muito embora nós não saibamos explicar as verdadeiras razões por que o Sol se comporta dessa forma.
A gente sabendo como é que se originam essas manchas e das manchas vão se originar as explosões solares, e isso tendo um calendário, o que a gente pode esperar de efeitos aqui para a Terra a partir do meio de 89, começo de 90? Quer dizer, que efeitos essas explosões solares vão trazer para a Terra?
Bom, em ocorrendo esse máximo, não é? É de se esperar, então, um número maior de erupções. Essas erupções são acompanhadas fundamentalmente de dois tipos de fenômenos. Primeiro, então, um excesso de emissão eletromagnética. São fenômenos extremamente curtos no tempo. Tipicamente, eles demoram alguns minutos. Mas durante esses poucos minutos é emitida uma quantidade enorme de energia extra que o Sol normalmente não emitiria. E isso, então, vem na forma de, como eu disse, né, de ondas de rádio, raio-x e radiação ultravioleta. Além das ondas eletromagnéticas, vem também partículas, porque o fenômeno que acontece nas manchas durante a erupção é, na verdade, um fenômeno catastrófico. Ou seja, acredita que sejam estruturas magnéticas que sejam destruídas através de instabilidade, daí a rapidez com que o processo ocorre. E isso envolve liberação muito grande de energia, em que elétrons e prótons acabam sendo fortemente acelerados pelos campos elétricos que são criados nessas regiões das manchas, e essas partículas, muitas delas, são ejetadas para fora do Sol, já para o meio interplanetário. Então, nós, por exemplo, na Terra, estamos sujeitos não só a receber a radiação eletromagnética, essa que vem aproximadamente 8 minutos depois de ocorrido o evento no Sol, mas também estamos sujeitos a receber aqui na Terra o impacto de partículas elétricas carregadas, né, que foram aceleradas e que certamente se propagam com velocidade menor do que a da luz.
O que é que pode se esperar de efeitos efetivamente?
Vamos dividir. Considerando a radiação eletromagnética, essa radiação é continuamente recebida em doses, digamos, normais pela Terra, e um dos efeitos dessa radiação é a existência da chamada ionosfera, que é exatamente a camada que permite a reflexão das ondas de rádio, principalmente das ondas de frequência, de amplitude modulada, né? E essa ionosfera é criada graças à irradiação das camadas altas da nossa atmosfera pelos raios X e ultravioleta, que ionizam, dessa maneira, arrancam elétrons de moléculas e átomos dessa região e tornam essas camadas refletoras de ondas de rádio. Com a ocorrência de erupções solares, existe uma injeção anômala dessa radiação na nossa atmosfera, e isso altera as condições de ionização. Alterando as condições de reflexão e também de atenuação e absorção das ondas, as erupções solares já são classicamente conhecidas, né, como fenômenos que perturbam os processos de comunicação. Por exemplo, as comunicações via telex, por exemplo, são afetadas durante as erupções solares. Os radioamadores também são conhecedores de que o que eles chamam de máxima frequência utilizável para fazer a melhor transmissão entre dois radioamadores, ela é função do ciclo solar. Tanto é que ela é pré-calculada no sentido de dar os valores estatisticamente mais recomendáveis para as comunicações. Então, a ocorrência dessas explosões altera as condições normais e pode até mesmo chegar ao ponto, quando o fenômeno é muito intenso, a bloquear as comunicações.
Professor, é bastante conhecido como efeito de explosões solares o surgimento das chamadas auroras boreais. Por quê? Como é que isso acontece?
Como se trata de partículas eletricamente carregadas, são prótons e elétrons, essas partículas são guiadas e são sensíveis à presença de campo magnético. Acontece que as próprias partículas que vêm do Sol sentem o campo magnético do vento solar que emana do Sol. Porém, elas não colidem diretamente com a Terra. Por quê? Porque a Terra também tem o seu campo magnético próprio, o campo geomagnético. Então, esse campo magnético da Terra funciona como uma espécie de proteção, a fim de que a colisão não seja tão direta. E o que acontece é que as partículas que vêm do Sol, elas espiralam no campo magnético e elas procuram o caminho, principalmente através dos polos magnéticos. E essa é a explicação para o famoso fenômeno das auroras. Muito se tem dito a respeito das auroras boreais, quer dizer, as auroras do hemisfério norte, mas na verdade existe simetricamente o fenômeno das auroras do hemisfério sul. São regiões em que os campos magnéticos praticamente penetram em direção à Terra e as partículas são guiadas por esse campo magnético, de maneira que as partículas nessas regiões acabam colidindo com as moléculas da alta atmosfera da Terra. E, excitando essas moléculas, elas acabam emitindo a luz, que ora é verde, ora é azul, ora é avermelhada, e assim por diante. Então, a ocorrência de auroras é um diagnóstico para nós sabermos que ocorreu antes uma explosão solar.
Professor, como o senhor mesmo disse, o Sol tem um ciclo mais ou menos constante de 11 em 11 anos. Ele volta a ter a forma que ele tinha originariamente. Agora, também se especula muito um final do Sol, ou seja, esse grande reator de fusão nuclear que é o Sol, um dia se apagaria. Isso é verdade? Isso tem fundamento? Como é que isso aconteceria?
Certo. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante ter em mente que o Sol é um objeto que tem também uma história evolutiva. O Sol não é eterno. Portanto, esse aspecto que ele tem hoje, embora já tenha durado cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, na verdade não foi sempre assim e não será sempre assim. É importante lembrar que o Sol teve um início, acredita-se que inicialmente ele foi uma nuvem de gás e de poeira, e que foi, pouco a pouco, se contraindo até atingir as densidades que ele tem, né? Isso propiciou as elevadas temperaturas no seu interior. Só para dar uma ideia, essas temperaturas são da ordem de dezenas de milhões de graus, temperaturas necessárias para promover aquelas reações nucleares a que nos referimos antes. O Sol encontra-se atualmente na fase exatamente de queima do hidrogênio, que é o combustível principal, transformando-o em hélio. Tecnicamente, essa fase é chamada pelos astrônomos de sequência principal. Não interessa muito o nome, mas é interessante lembrar que essa é a fase, é uma fase extremamente longa da vida da estrela, e no caso do Sol, por exemplo, nós presumimos que ele continue nesse estado atual por cerca de mais 5 bilhões de anos para a frente. Posteriormente, ele deverá se transformar numa estrela gigante, deverá expandir-se, crescer bastante, possivelmente atingindo até a altura da órbita de Júpiter, por exemplo. Ela deve se resfriar, a sua superfície deve se tornar mais fria e ela deverá tornar-se mais avermelhada. Mas aquelas estrelas ditas da sequência principal que queimam o hidrogênio, justamente por estarem numa fase evolutiva mais longa, significa que quando nós fazemos uma amostragem estatística de estrelas, nós vamos encontrar um número maior de estrelas exatamente nesse estado. Portanto, isso reforça aquela ideia de que o Sol é realmente uma estrela típica, uma estrela média. Ele representa uma estrela que está numa daquelas fases mais longas e também importantes da sua evolução.